Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Este é o programa Eklezję. O mês de março traz consigo os dias mais quentes e a primavera que se avizinha. Também na primavera da vida se encontram os jovens. É deles que falamos nesta manhã. Esta faixa etária da sociedade que tem em si todos os sonhos do mundo, como dizia o poeta. Assim será, mas para a sua concretização é necessário condições que deem segurança às suas vidas. A Caritas Portuguesa e a Caritas Europa apresentaram esta semana o seu relatório de observação. Tem o tema Os jovens na Europa precisam de um futuro. Vamos neste programa Eklezję conhecer esta realidade dos jovens, o futuro hipotecado que ainda pode ser salvo e as 5 recomendações deixadas por este relatório da Caritas. Mas antes, ainda é tempo para a música dar as boas-vindas a esta manhã de domingo. Ao jeito da juventude e em tempo de quaresma, ficamos com o tema Só Mais Uma Volta. Ouvimos Tiago Bittencourt.
Só mais uma volta desta, ninguém vai cair. Só mais uma vez que vês que ninguém está aqui. Queres só mais uma volta desta, ninguém vai cair. Tempo frio afasta o tempo que nos afastou. Primavera lança o laço que nos amarrou. Tempo quente dá vontade de não resistir. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E ainda te sinto a seguir. O rastro que deixa correr. Ainda penso em ti. Pensa em mim. Mas só mais uma. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E ainda te sinto a seguir. O rastro que deixa correr. Ainda penso em ti. Penso em mim. Mas só mais um.
Não andamos às voltas nesta manhã, mas trouxemos o tema Só Mais Uma Volta com o Tiago Bittencourt. Este é o programa Eklezję e voltamos ao tema da juventude. Os jovens precisam de um futuro. É o tema do relatório da Caritas Europa e da Caritas Portuguesa que hoje trazemos aqui à antena a assinalar o encerramento desta Semana Caritas. No relatório são apresentados vários testemunhos reais que, depois de analisados, servem de base para o estudo e as recomendações deixadas. Ouvimos aqui três desses testemunhos de jovens com dificuldades em arranjar emprego, com empregos precários e em situação de desemprego.
Tenho 19 anos e estou à procura de emprego há 2 anos para começar uma vida independente. Só este ano é que encontrei uma oportunidade de emprego. Mas infelizmente tratava-se de um emprego sazonal, pelo que no inverno fiquei de novo desempregado. É muito difícil que os jovens tenham uma vida estável do ponto de vista financeiro, devido à falta de empregos e à precariedade da maioria dos que existem. A Caritas está a ajudar-me e à minha mãe com alguns bens essenciais, como alimentos e no pagamento de algumas despesas domésticas.
Ora, eu fui mãe muito cedo, realmente o trabalho não era demais para mim. Eu tinha uma criança pequenina, era menor de idade, não conseguiria arranjar emprego com tanta facilidade. Fui ajudada nesse sentido. Mais tarde ajudaram-me no sentido de colocar numa creche para eu poder procurar emprego. Visto as minhas qualificações escolares, a oferta de emprego é muito vaga, eu não tenho o 9º ano completo, ainda está incompleto. Tive que procurar mais na área da restauração, cafetaria, nunca consegui nada muito extraordinária. E pronto, e a minha vida tem sido esta. Basicamente, não consigo evoluir noutro sentido sem ter estudos. Fazem-me falta. Também a minha vida começou a ser mãe muito cedo, mas mesmo assim ainda há esperança. Ainda quero acabar o curso para talvez ter um emprego melhor, mas hoje em dia não basta só ter estudos.
Estou desempregado e vivo com os meus pais. Estudei até ao 9º ano e tenho um curso de serralharia civil, trabalho que desempenhei durante 2 meses. Há 7 anos que estou inscrito no Serviço Nacional de Emprego, mas nunca encontrei nenhuma oportunidade de trabalho e nunca fui chamado para um programa de formação.
Testemunhos em que a voz mostra a realidade de quem sonha com um futuro melhor. Situações que a Caritas sinalizou e foi dando resposta. Surgem no relatório Os Jovens Precisam de um Futuro, apresentado esta semana na presença do secretário-geral da Caritas Europa, Jorge Nuno Maier. Ao microfone da Eclésia, ele chamou a atenção para os recibos verdes, a falta de proteção social e os baixos salários.
Los jóvenes a veces llevan 10 años con contratos precarios, prácticas, carta o verde aquí en Portugal, que es una o los recibos verdes, que son es una forma de subcontratación, se crea como un instrumento para crear empleo autónomo, pero sin embargo se abusa fraudulentamente de este instrumento, no para crear empleo autónomo, sino para subcontratar a personas en condiciones laborales muy malas. Y esto significa, en Caritas Europa hemos ya acuñado un nuevo término, que son los SINKIs, que significa en inglés Single Income, No Kids, es decir, jóvenes parejas que juntos, quizá entre uno y otro, llegan a 800 euros, y estos 800 euros no son suficientes para arrendar un apartamento, para tener hijos, para planificar un futuro.
Y con un país con una tasa de natalidad tan baja, esto es un dato muy preocupante.
Exactamente, porque el dato de la tasa de natalidad que bajó durante la crisis, pero ahora vemos que esta recuperación económica que nos dicen los medios de comunicación que se está dando no está llegando a las clases sencillas, a personas, no ya las más pobres de Portugal, sino a clases medias, medias bajas, que no pueden hacer frente a esta realidad. Y esto realmente es preocupante porque da una nueva dimensión a las situaciones de pobreza.
E são muitos os desafios relacionados com a pobreza e a exclusão social entre os jovens em Portugal. Jovens desempregados, trabalhadores com baixos salários, estudantes em dificuldade e jovens com deficiência em risco de pobreza. Os grandes problemas da juventude portuguesa prendem-se ainda com empregos precários e uma educação desadequada ou de pouca qualidade que leva, em muitos casos, ao abandono escolar. Com uma análise extensa de pedidos de ajuda que chegam à Caritas, nasceu este relatório que pretende deixar recomendações para que os jovens tenham um futuro. Com o presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, percebemos a urgência desta temática.
É um problema social que nós fomos identificando nos últimos anos, tendo consciência e o relatório que hoje é apresentado aponta para isso. Não é uma consequência da crise, porque jovens nestas condições que nós identificamos já existiam antes da crise, ligados, amarrados a um problema que o país ainda não encontrou a estratégia eficiente para resolver, que é a tal pobreza geracional. Claro que com a crise aumentou o número de jovens em situação de vulnerabilidade social e económica, como a população em geral. Agora, nós estamos a falar em termos de impacto futuro, que é mesmo o título do relatório, com consequências que temos que calcular desde já, sob pena de elas nos saírem mais onerosas a vários níveis num futuro a médio prazo, eu não digo até a longo prazo. E aqui se situa uma questão que é altamente complexa, que é, já este relatório estava fechado e temos a OCDE, há duas semanas, em Portugal, a reclamar maior intervenção na qualificação académica dos portugueses, até apontando para graus dos mais elevados nesse percurso académico, quando nós temos, e o relatório aponta, temos índices de abandono escolar no período da escolaridade obrigatória. Eu, pessoalmente, julgo que quando se faz este tipo de apelos, a lógica tem que ser a aquisição de conhecimentos para depois servir o bem comum. Porque não pode ser uma aquisição de conhecimentos apenas mercantilista. Isto não é um ideário utópico, isto devia ser mesmo assim, porque no tempo da crise, muitos, com grandes responsabilidades, vieram dizer, deixar passar a ideia de que não valia a pena estudar. Em tempo de crise eu sempre disse que vale a pena estudar sempre, mesmo em situações de maior incerteza, como foi o pico da crise. Agora, não tínhamos ilusões, é que as pessoas qualificam-se, antes ficam mais enriquecidas, ficam mais capacitadas para procurar oportunidades que possam existir, mas depois querem ver o investimento feito recompensado, e a recompensa tem que ver primeiro com a consequência logo primária da formação, que é uma maior autonomia. A formação da autonomia. Porque eu sei interpretar aquilo que me propõem, eu sei criticamente analisar aquilo que faço ou que me obrigam a fazer. Eu posso ter uma possibilidade de grande percepção crítica no sentido positivo do que isso representa. Mas depois a autonomia tem a ver também com os rendimentos. E esse é outro problema, é que os nossos jovens estão com alguns sem acesso a rendimentos, outros com possibilidades temporárias e uma temporalidade tão curta que não dá para assumir compromissos. As políticas existentes até agora na inserção do mercado de trabalho têm sido, primeiro, a partir da Garantia Jovem, que é um programa europeu, colocar os jovens em sessões contínuas de programas. Temos um testemunho de um jovem que já esteve em 10, mas isso depois não resulta num contrato de trabalho estável.
Deixe-me voltar aqui ao relatório, porque falou agora aqui dos testemunhos. Esse é um dos pontos de novidade, digamos assim, deste relatório. Trazer para aqui testemunhos reais que foram ter com a Cáritas, não é assim? Que foram ajudados pela Cáritas.
Sim, por acaso é a novidade que nós queremos realçar e que dá grande autoridade a este relatório. Tivemos o cuidado de ir procurar as fontes estatísticas, mas muitas vezes as estatísticas também são acolhidas conforme aqueles que querem arrancar dessas estatísticas ou um sentido negativo ou um sentido mais positivo. E por isso nós temos esta capacidade que nos dá maior credibilidade. E é pena que esta não seja uma dinâmica também da ação política. É pena, porque há uma falha democrática, que é efetivamente da relação dos políticos e dos governantes numa aproximação, numa proximidade mais sistemática, mais básica com as pessoas, porque talvez mudassem de lentes. E nós, como temos essa possibilidade, porque quase todos os dias, nas mais recônditas paróquias ou espaços de atendimento que são criados, aparece sempre alguém. Se não é o jovem, é a mãe do jovem. E já temos, na Almas Cáritas, uma dinâmica só para trabalhar com jovens nestas circunstâncias. E, portanto, o que este relatório tem são testemunhos jovens, tem testemunhos técnicos que acompanham os jovens e que eles próprios também estão a entrar em situação, muitas vezes, de algum desânimo, por ver as expectativas, a vontade, as sinergias e tudo a ser desperdiçado. E depois outras organizações que lidam com este tipo de jovens, como seja a Juventude Operária Católica e outras organizações juvenis. Portanto, nós não podemos por muito mais tempo ignorar este problema. Pode-se dizer, temos crescimento económico, estão a aumentar os postos de trabalho, tudo isso é verdade, mas há outras perguntas que se tem que fazer. Também é verdade que se dá algum privilégio, entre aspas, portanto, há uma prioridade, era isso que eu queria dizer, aos jovens no acesso ao emprego, mas em que condições? Em que medida é que se reconhecem as tais capacitações académicas? Quando há jovens que até escondem as suas habilitações para poder entrar no mercado de trabalho, porque qualquer empregador fica com problemas de consciência, se tem consciência só pode ficar com problemas de consciência, quando paga 640 e tal euros a um licenciado e por vezes mestrado ou doutorado. E, portanto, a solução é que nós temos que olhar para esta questão. Ela tem uma mundivisão que nos ultrapassa, é um problema europeu, talvez mundial. Mas nós aqui podemos ter condições de empregabilidade numa conjugação entre empregadores, entre representantes de trabalhadores e depois uma articulação entre os ministérios que formam este governo, que muitas vezes tratam o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social trata das questões do trabalho e o social, mas depois não sei qual é a relação que faz com a economia.
E está-me a falar já das 5 recomendações que apresenta este relatório.
Sim, este relatório tem realmente ali uma limitação, mas que é um bocadinho a deformação do parceiro com que mais articulamos, não é desenvolva mais aceitação de propostas a que fazemos, porque nós temos esta preocupação, não identificar problemas apenas, mas apresentar propostas. Não temos tido assim grande demonstração de vontade em qualquer governo. Quando estão na oposição, todos concordam connosco. Quando passam para o governo, já acham que, às vezes, como equacionamos o problema, isso é geral. Mas, às vezes, deixamos alguma apreensão, porque isto exige um esforço de análise, e as propostas que apresentamos não são propostas que fomos apenas recolher à academia, à partida, mas são propostas que resultam até às vezes da experiência das pessoas que vivem esses mesmos problemas. Isto devia ter sido em conta. Nós realmente não temos sido muito felizes na aceitação das propostas que apresentamos aos governos, e elas têm sido bastantes, e já mereciam uma maior atenção sobre elas e, sobretudo, dialogarmos sobre elas. Agora, esta questão tem que passar por este diálogo, e há posições a tomar. Eu acho que se tem que, há medidas já, por exemplo, perceber como é que se pode controlar os recibos verdes. Este relatório diz que a grande parte dos jovens estão com recibos verdes, e o recibo verde quase que é entendido como empreendedor, quando isso não é verdade. Depois, como é que vamos enfrentar estes incentivos que são dados às empresas para colocar pessoas no mercado de trabalho com contratos sem termo, quando depois, acabando estes benefícios do Estado, as pessoas acabam os contratos? Depois, como é que vamos fazer para que haja efetivamente incentivos de regresso à escola, quando a idade o permite, e quando a idade não permite? Eu sei que existe um programa em Portugal que se chama Qualifica, mas confesso, deve ser também falta de tempo meu para me aperceber dos efeitos e do impacto que esse programa está a ter no país. E depois, tendo jovens com este desânimo, como é que a gente vai ter autonomia? E depois andamos todos a bradar que temos um país envelhecido, que o envelhecimento também não ajuda à produtividade, e depois nada fazemos para incentivar o aumento da natalidade. Porque não é a iniciativa de um Presidente de Câmara que dá por cada nascimento 1.000 euros, que vamos ter mais crianças? O que poderia potenciar o aumento da natalidade é os jovens sentirem seguros, tendo a sua casa para poderem constituir família, e isto, dois jovens que estão com bolsas de formação ou com retribuições de estágio, que é temporário, ninguém vai assegurar isso.
Depois da entrevista com o presidente da Cáritas Portuguesa, aqui no programa Eclésia, é tempo de música ao ritmo dos jovens. Ficamos com o Agir no tema O Tempo é Dinheiro.
Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, não. Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração. E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão. Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão. E eu não te vou levar de avião, mas vou-te dar um beijo que vale 1 milhão. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei que o sol do céu não para de brilhar, e a lua é de quem souber sonhar. Se o tempo é dinheiro,
para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, no. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, no. Quando eu não puder comprar uma prenda bem cara para te levar, a um milhão de flores para eu roubar. Yeah, yeah. E se eu não te puder levar para bem longe, para lá do mar, é no banco do jardim que vamos ficar. Yeah, yeah. Pois eu sei que a vida custa, que eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei. O sol no céu não para de brilhar e a lua é de quem souber sonhar. Yeah. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, no. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero me sabotar. Até porque tempo é.
Olá, bom dia. Continua na companhia do programa Eclésia. A juventude está na ordem do dia com o lançamento do relatório de observação da Caritas Europa e da Caritas Portuguesa com o tema Os Jovens Precisam de um Futuro. Também a representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Alves, assinalou num estudo do Eurobarómetro que os jovens assumiram como principais preocupações a mobilidade profissional, a sua capacitação e autonomia intelectual e ainda a inovação no sistema educativo.
Podemos concluir que as principais preocupações em relação ao futuro dos jovens, pelos próprios jovens, compreendem-se com a mobilidade profissional entre os Estados-membros, a sua capacitação, a sua autonomia intelectual, a inovação no sistema educativo, e estas são as prioridades que a estratégia da União Europeia para a Juventude também contempla e por isso demonstra a sintonia e o esforço de trabalho entre a União Europeia e os jovens que veem, que identificam estas necessidades para o seu futuro. Em relação também, como resultado desse mesmo Eurobarómetro, os inquiridos colocam necessariamente o emprego, a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas no topo das suas prioridades, com mais de 58% das respostas. E logo a seguir vem a educação e as competências. Portanto, eu diria que, como nota final, que é muito importante auscultar os jovens, saber o que é que os preocupa, desenhar políticas públicas que deem respostas às suas necessidades com base no seu input e nos seus contributos. Isto é muito importante também se queremos aproximar os jovens da política em sentido lato, do policy making, para debater, sobretudo, que estas discussões debatam temas que os preocupem, que lhes interessam, para podermos deles também recolher os seus contributos.
Nesta linha da temática, também o Papa Francisco anda preocupado com os jovens. Está convocado o Sínodo dos Bispos 2018 para os dias 3 a 28 de outubro. O tema é precisamente os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Eugénio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, deixou aqui, ao microfone da Eclésia, o desejo destes temas estarem presentes e, por que não, serem refletidos no Sínodo.
Como o Santo Padre pensou, está a pensar nos jovens e, por isso, lançou a iniciativa de um Sínodo específico sobre os jovens, eu gostaria que os padres sinodais levassem para a aula sinodal tudo aquilo que diz respeito à ecologia integral da vida dos jovens, que é realmente as questões dos valores que se têm que se reassumir, tudo isso, mas não fiquemos apenas no plano, nesse plano, e vamos também à vida concreta das pessoas. E eu gostava, por exemplo, que temas como esse ocupassem uma parte da agenda do Sínodo.
Podem levar as recomendações?
A Caritas Europa estava impressionada para isso, porque elas vão ser dadas a conhecer à Caritas Internacionais, e somos, aqui em Portugal, um serviço da Conferência Episcopal, como a Caritas Internacionais é um serviço da Santa Sé.
Também Dom Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e de Segurança e membro da Comissão Episcopal da Pastoral Social, esteve presente na apresentação deste relatório. Aqui, refere a urgência de falar e dar voz aos jovens.
E é uma urgência que não diz respeito só aos jovens, portanto, todas as pessoas, todos os trabalhadores, de facto, hoje correm riscos num tempo de uma economia que é fortemente selvagem. Mas, claro, que os jovens muito mais, porque, como diríamos em linguagem médica, não têm ainda grandes resistências, não têm defesas. E refletir sobre isso é fundamentalíssimo. Além disso, aqueles três grupos que a Caritas tanto valorizou, que são os desempregados, os estudantes pobres e os portadores de deficiência, esses, por natureza, estão muito mais afetos à possibilidade de pobreza. Portanto, toda a reflexão neste campo é fundamentalíssima.
Ao conhecer o relatório, ao ler, houve assim alguma coisa que o tenha surpreendido? Algum dado, algum fator, algum testemunho?
Eu não li o relatório integralmente, mas chama-me a atenção fundamentalmente esta não diminuição da percentagem do desemprego juvenil e das condições muito precárias é que o primeiro trabalho normalmente leva aos jovens. Isto é, eles aceitam qualquer coisa, até para não terem de emigrar, e essa qualquer coisa é muitas vezes vítima de uma exploração desenfreada. Isto é, ainda que seja pago o salário mínimo nacional, e são muito poucos aqueles que ultrapassam esse salário mínimo nacional, acabam por ainda ter, muitas vezes, de fazer descontos que são absolutamente chocantes, o que não se compreende minimamente.
Dom Manuel Linda, os jovens estão efetivamente na ordem do dia, ainda para mais, com o sínodo no próximo mês de outubro. Era de levar este relatório ao Papa Francisco para o sínodo?
É, as suas conclusões de forma geral, sim, mas é fundamentalmente incentivar os jovens a que digam das suas razões. O Papa Francisco fala muitas vezes nos jovens dizendo, digam o que pensam. E nós não queremos revoluções, mas queremos exatamente manifestações de uma vontade, queremos manifestações de um estado, de uma situação. E os jovens têm de ser eles os primeiros a tomarem em conta a sua própria situação no mundo, na precariedade, e têm de alguma maneira levantar a voz. Levantar a voz não quer dizer fazer revolução.
Um dos pontos das recomendações que este relatório traz é precisamente uma estratégia para uma maior participação cívica dos jovens. É disso que me fala?
Exatamente. Que os jovens não se acomodem a uma realidade que lhes parece anestesiante e que eles próprios também não encontrem subterfúgios para se iludirem eles mesmos, sei lá, passar a vida nas redes sociais ou outra coisa qualquer, mas que tomem o seu futuro nas próprias mãos. Eles que digam que existem e que existem com uma vontade de mudar as coisas.
Tomem o futuro nas mãos com vontade de mudar as coisas. É assim que Dom Manuel Linda incentiva os jovens e fecha aqui esta análise ao relatório apresentado pela Caritas. Os jovens precisam de um futuro. E porque é domingo, este terceiro do tempo de Quaresma, trazemos o comentário às leituras aqui explicadas pelo sacerdote deoniano, o padre Manuel Barbosa.
A palavra de Deus deste terceiro domingo da Quaresma, tendo sempre como pano de fundo a eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova, apresenta sugestões diversas de conversão e de renovação. Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações, os 10 mandamentos, que devem balizar a nossa caminhada pela vida. Dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência. A relação com Deus, que sublinha a centralidade que Ele deve assumir no nosso coração e na nossa vida, e a relação com os irmãos. Convite a despir todos os comportamentos que geram violência, egoísmo, agressividade, cobiça, intolerância, escravidão, indiferença face à necessidade dos outros. Na segunda leitura, Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus na cruz, ao amor total, ao dom da vida até às últimas consequências, ao serviço simples e humilde aos irmãos. O Evangelho apresenta-nos o episódio em que Jesus, indignado com o que se passa no templo, faz uma limpeza total, para que o templo deixe de ser casa de comércio e de animais e passe a ser casa de Deus e de pessoas em oração. Jesus veio mudar a maneira de encontrar a Deus, seu Pai. Antes, bastava ir ao templo. Com Jesus, é preciso escutar a mensagem do amor de Deus e beneficiar o seu gesto de salvação, sinais da bondade de Jesus para com os homens. É no templo de Jerusalém que Jesus estabelece a sua morada. É certo que os judeus sabiam que não se pode encerrar Deus dentro de quatro muros, mas era somente no templo que se podia oferecer o sacrifício e o culto de adoração e a ação de graças. Os escribas e os doutores da lei tinham fechado o acesso a Deus, mas com Jesus surge algo de inaudito. Deus salta o muro. A cólera de Jesus contra os vendilhões do templo é a manifestação disso. Doravante, Deus deixa-se aproximar num homem que não é um especialista do templo, um homem que encontra as prostitutas e os publicanos e come com estes, sem nunca pedir a ninguém para ir primeiro purificar-se no templo. Como diz São Paulo, em Jesus temos livre acesso ao Pai. Quando vamos comungar, é este homem Jesus ressuscitado que vem encher-nos com a sua presença. E ao mesmo tempo tornámo-nos presença de Deus junto dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Aí está a imensa vocação de todo batizado. Mas será que estamos verdadeiramente conscientes disso? Vamos ao meio da quaresma, tempo de caminhada para a vida nova em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Continuamos a olhar para Jesus, descobrindo as suas indicações práticas e deixando-nos alimentar pela sua palavra. Ao longo desta terceira semana da quaresma, deixemos as indiferenças e sejamos presenças próximas de Deus junto dos irmãos.
Todos os comentários à liturgia ficam ainda disponíveis na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Neste domingo, em que encerra a Semana Cáritas, ainda é possível que se depare com um peditório da Cáritas. Destina-se às suas ações ao nível nacional. Uma forma de ajudar os outros, uma atitude bem alinhada a este tempo de preparação até à Páscoa. Este foi o seu programa Eclésia, que volta agora à sua companhia amanhã às 22h45, aqui na Antena 1. Pode ficar a par de toda a atualidade religiosa nacional e internacional. Basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.